Olha, o Márcio tem uma pergunta. Pode falar, Márcio.
Deixa eu trazer minha cola.
Traga.
Seguinte, é duas perguntas em uma, na verdade, que eu vou perguntar. Se a nostalgia infantil é uma estratégia de marketing e como que a nostalgia infantil influencia... Enfim, como eu gosto de resgatar programas passados, como que a nostalgia infantil influencia em colaborações?
Ótimo. Então, se é uma estratégia de marketing, eu entendo que pode ser sim. Porque quando a gente muda de uma tendência para uma contra tendência, por exemplo, uma estética bem discreta para uma estética mais colorida e divertida, como a da, essa que eu estou chamando de infantil adulto ou childlike, a gente gera aquela falsa necessidade de compra. Porque, afinal de contas, eu estava com a minha bolsa toda certinha, preta, não é o meu caso, da Prada. Agora eu preciso de uma bolsa que ela tenha adereços coloridos. Então, eu, mesmo que aquela bolsa esteja inteira ali, sem nenhum defeito, eu vou precisar comprar outra, né? Então, tem um apelo de marketing quando tem esse propósito. O quanto as pessoas que começaram antes das passarelas a fazer isso... Aí é uma coisa que eu considero menos marqueteira e mais intuitiva das pessoas. Isso gera colaborações? Gera. O caso da Louis Vuitton com o Takashi Murakami vai provavelmente impulsionar outras. Porque quando a Louis Vuitton fez essa parceria, que era quando, quem dirigia na época era o Marc Jacobs, que é um super criador de moda, ele impulsionou muitas collabs e impulsionou também... essa coisa de uma moda de luxo mais divertida e menos séria. Então, pode ser que novas collabs surjam por aí. E isso já também tem um apelo de marketing aí. Então, se alguém também quiser fazer perguntas aí da plateia, ou mesmo Zé, fica à vontade aqui. E, bom, e acho legal pensar que a gente trouxe essa ideia da collab, que o Márcio também reforçou, que é uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, por exemplo, essa de uma marca que marca tanto o mercado, né, a Louis Vuitton. Também vale dizer que muitos criadores que estão resgatando isso, não são bem os criadores, muitos usuários, na verdade, que têm aderido a essa tendência, são da geração Z. Então, são pessoas que nasceram ali na década de 90, e estão agora ali, os mais velhos, mais velhas, não é bem velho, né? Eles estão com 30, 34 anos, mas eles estão com um poder aquisitivo maior, eles e elas. E a gente vê algumas referências nostálgicas dessa geração. Quando a gente olha a turma da Mônica no Valério Araújo, aqui no Brasil, é de uma geração anterior, né? Quando a gente olha algumas outras tendências, como a do Takashi Murakami, e dos animes, é de uma geração mais nova. Fato é que ambas as gerações estão resgatando ícones do passado. Aí as marcas que querem trabalhar com isso têm que entender qual é o seu público, porque às vezes coloca ali um personagem do passado específico que não conquista ambas as gerações. Eu não sei de alguns nomes de personagens dos anos 90 que eu já não... Na verdade, nos anos 90, revelando a idade, né? Tinha 10 anos aí, 90, então eu já ainda via desenho animado. Então, eles colocaram em Turma da Mônica, He-Man, aquelas bem... aí eu vou entender. Agora, alguns animes mais vistos nos anos 2000, eu já estava mais interessada em ir para balada, eu não via tanto assim. Então, a gente tem que saber o que colocar aí, né, nessas referências. Vale a pena só ir finalizando essa parte aqui do programa, que é interessante notar isso com relação ao consumo. São vários nichos que estão aderindo. É o High Street, porque é o nicho da passarela. É a moda de rua, porque são marcas que não estão na passarela e são mais acessíveis. E também é o mercado de massa, que logo, logo deve estar aderindo a isso. E lembrando que cada pessoa pode adotar. Não precisa, obviamente, comprar uma parceria aí da Louis Vuitton, que é inviável para a maioria das pessoas, né? Uma bolsa de 30 mil reais, aí eu já pegaria esse dinheiro e ia viajar. Mas vocês podem fazer. O que traz aí uma das, dos nossos assuntos aqui do programa, que é a sustentabilidade. Porque escapar com a moda é legal, a gente pode ser mais sustentável e não precisa ser super careta, deixar de fazer isso. É, pode usar, sim, pode ter uma vida feliz e sustentável, colorida, alegre, não precisa usar ali a roupinha de bicho grilo só. Eu falo brincando, a calça de capoeira, adoro capoeira, minha filha pratica capoeira com 5 anos, mas a gente tem que tirar esse olhar da sustentabilidade. Então, esse escapismo tem um preço e aqui no meu roteiro ainda escrevi brincando. A ressaca a gente tem que cuidar, porque quando a gente se dá conta, a vida acontece, ela continua acontecendo. É, o mesmo vale aí para quem está muito jogado nos alucinógenos. Vamos se ligar um pouquinho na vida aí, fazendo uma brincadeira aí, né? Que a realidade continua ao lado. Então, na moda, a mesma coisa. Quer seguir essa tendência? Cuidado que tudo isso envolve muito plástico, muito poliéster. Essas miçanguinhas são microplásticos. Esses bichos de pelúcia soltam pelinhos que são pouco segurados pelos diferentes filtros das máquinas de lavar. Vai parar nos rios. E se a gente usar isso só como uma trend, uma tendência passageira, a gente corre o risco de daqui a pouco estar jogando tudo isso no lixo. Mas não façam isso. O primeiro caminho é: comprei, estou com essa tendência, passou, guarda. Daqui 20 anos, você que tem 30, acha que ser quarentona é velha, você vai estar com 50, se achando a maior linda, a maior gata. E aí voltou essa tendência, você usa esses seus itens que ficaram guardados. Ah, e o Feng Shui? Feng Shui, uma ova, gente. Vocês guardam bem cuidadinho, limpo. Feng Shui não vai fazer vocês jogarem fora à toa as coisas, tá? O mesmo vale para quem? Ah, não tenho grana. Tenta ver o que, que tem aí das amigas, das crianças. Não vai roubar também coisas das crianças. Negocia. Pega ali, né, com a filha, com a sobrinha, uma coisinha, o filho, o sobrinho, divide, compartilha. E você pode montar o seu próprio colar, o seu próprio chaveiro. De repente, pegar um brinquedo velho e fazer um chaveiro para sua bolsa. Isso eu acho super legal, porque aí a gente pode usar essa nostalgia e, de repente, pegar ali a fofolete que está parada, né? Quem aí é da época da fofolete? Pega a fofolete, faz ali, se não sabe fazer, vai num sapateiro. O sapateiro consegue furar para vocês e inserir esses diferentes ganchos, rebites para segurar os ganchos. Então, vocês não precisam fazer uma aula ou ter talento para isso. Podem também terceirizar esses faça você mesmo e fazer seu próprio chaveirinho, sua própria pulseira. De um jeito que gera mais sustentabilidade. Já conversei sobre isso com vocês. E não sair jogando fora à toa. Porque a gente tem que aprender a aproveitar a moda com o lado divertido e mais sustentável. Ou seja, equilibrar o bom humor e a consciência. Então, essa ideia da reutilização seria essa parte da sustentabilidade. E outras dicas que eu poderia dar. Eu trouxe uma reprise aqui do programa passado sobre o oversize. O oversize também tem uma estética infantil, porque é aquela coisa da criança que está com o corpinho ainda miudinho, aquela roupa não serve muito bem, ou pegou do irmão, ou a mãe compra dois tamanhos maior que é para durar mais. Então, vocês podem também, dentro dessa estética infantil, pegar roupas de parceiros e parceiras, amigos e amigas que têm tamanhos maiores e colocar no guarda-roupa, fazer uma boa troca aí. Também é um jeito legal de aderir a essa prática ou a essa moda com mais sustentabilidade. E para finalizar aqui os últimos minutinhos, acho que vale a pena a gente refletir de até quando, o quanto essa moda infantilizada, ela dialoga com a sua autenticidade, com a sua criatividade. Porque a gente sempre tem que lembrar que uma tendência, ela, você não precisa aderir se ela não faz parte do seu, da sua realidade estética, de estilo, do seu gosto. E você sempre pode modificar um pouquinho, né? Porque, às vezes, a gente sai no desespero aí vendo as tendências que estão acontecendo nas passarelas e acha que já tem que ter uma bolsa nova com tanto penduricalho, etc. Eu sei que quem está ouvindo esse episódio geralmente já não age mais assim, mas vale a pena a gente refletir do porquê que a gente está aderindo a isso sempre. E resgatar, né, o que, que de fato conversa com a gente, fazendo mudanças em cores, em formas, e sempre procurando se questionar, sem se cobrar, sem se culpabilizar, e fazendo sempre esse consumo mais consciente. Acho que por hoje é isso, gente. Vou finalizar aqui com os minutinhos antes.
Uma pergunta para encerrar.
Ah, obrigada. Então, porque acabou meu assunto aqui. Já
não, tem várias, mas devido ao horário, eu vou...
Dois minutos.
Escolhi uma só. É, sua opinião, Gabi. Queria sua opinião sobre o, quais seriam, quais são as possíveis próximas tendências em moda nostálgica.
Olha, acredito que a gente vai para os anos 70 logo, logo. Por quê? É uma sequência dos anos 60, porque a gente viu um pouquinho de borro nas passarelas e porque tá voltando, a gente não tem mais para onde ir. A gente já usou a calça larga agora, do oversize. A gente já tentou usar o blazer mais sério, aquele estilo clean girl, que é a menina executiva com 20 anos, com cara de bem-sucedida. Agora a gente está nesse ponto, bem anos 60, bem colorido. E os anos 70, tem uma moda infantil muito linda, um pouco mais ali na boca de sino, numas cores às vezes mais terrosas, mas ela tem um quê, que é o comecinho do skate, é o comecinho do hardcore, que eu acho que pode ser que daqui, eu acho que mais algum tempo, uns 4 anos, talvez 2 verões aí, a gente tente fazer isso. Porque, ao mesmo tempo, as casas de luxo que acabam direcionando muito as tendências das revistas e das influências estão com uma crise muito grande, assim, e de vendas. Então, para eles, não é... Eles mudam, estimulam o consumo, mas se mudar demais, ninguém consegue acompanhar. Então, eles têm que traçar um monitoramento de tendências agora um pouco menos brusco, assim, não quebrar, já vir para o sério de volta. Talvez o resgate do streetwear, que tem gente alegando que parou, mas na verdade todo mundo usa streetwear no dia a dia, que é tênis, calça jeans, camiseta. Talvez a passarela volte a trazer isso. E eu acredito que se eu fosse botar um ponto de inovação, seriam silhuetas dos anos 70, uma boca de sino, uma coisa mais... aquela baby look, não tão cropped, não tão grande, sabe? Eu faria isso. Mas tem muitos caminhos possíveis também. Boa pergunta. Obrigada, Márcio. E é isso, pessoal. Até a próxima quinta. Mandem perguntas, sugestões, correções, que eu sei que eu às vezes troco data, troco nome, podem me corrigir. E obrigada à Rádio Cultura, à M930. Obrigada aí, Márcio, Zé. Valeu com todo mundo que está ouvindo. Beijo para vocês. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.